E para isso nós seguiremos um roteiro, apresentação, dificuldade dos pacientes, que acho que vocês já perceberam que nós, pacientes, passamos por muitas. Acompanhamento multidisciplinar, a gente toca muito nesse assunto, porque a base do paciente de esclerose lateral está voltada hoje totalmente para um acompanhamento multidisciplinar. O Dia Nacional de Luta contra ela, o porquê dessa proposta, nossa ideia, por que a gente defende esse dia e a conclusão. Por favor, próximo. Pois bem, meu nome é Stanley, eu tenho 47 anos, sou militar reformado da Força Aérea e portador de esclerose lateral, com os primeiros sintomas a partir de novembro de 2011. Mas devido ao difícil diagnóstico, somente em janeiro de 2014 que fecharam esse diagnóstico aí. E aí começou a luta contra ela. O próximo, por favor. Então, as dificuldades dos pacientes. O difícil diagnóstico, como eu falei, e já é conhecido, sabido, esse diagnóstico ele leva, em média, aí 12 meses. Isso retarda bastante o tempo de uma atitude que se possa ter para garantir a qualidade de vida desse paciente. Porque se eu soubesse, basicamente, há 2 anos atrás que eu estava cometido com essa patologia, com certeza eu já estaria fazendo um tratamento multidisciplinar, com certeza eu já estaria fazendo uso dos recursos que garantem a melhor qualidade de vida do paciente, que é um BIPAP, que é uma alimentação adequada, ou seja, estaria vivendo uma vida diferente. Aquela máxima que a gente só fecha a porta da nossa casa quando o ladrão entra e rouba, né? Então, infelizmente, hoje o Brasil precisa de procedimentos médicos, de uma saúde preventiva. Não adianta a gente querer cuidar de um paciente com ações preventivas quando ele está morrendo. A gente não vai ter resultados. Muito pelo contrário, a gente vai gastar muito dinheiro. A aceitação da doença. Isso foi muito difícil no primeiro momento. E para qualquer paciente, a aceitação da esclerose lateral, o paciente que, na maioria das vezes, o paciente dessa doença, ele é muito hiperativo. Ele é um paciente que ele lê bastante, que ele acompanha todos os movimentos, tudo que está acontecendo. Então, ele está ligado em tudo. Então, quando eu tive essa notícia dessa doença, eu comecei a pesquisar. E eu fui por eliminação e fui pela parte mais forte, né, das doenças do neurônio motor, a esclerose lateral. Ela é uma doença muito agressiva e, devido à sua progressão rápida, ela leva rapidamente o paciente a um estado que ele vai ficar dependente de tudo, dependente para tomar banho, para botar uma roupa, para fazer tudo, até para comer. Acreditem se quiser, isso é muito ruim, mas a gente é obrigado a aceitar. Então, a questão é, a ficha caiu, e agora eu tenho ela, o que eu vou fazer? Então, nós, pacientes de ela, não temos muitas alternativas. E foi onde que eu falei, eu não posso ficar parado. Tem muitas vidas que precisam de ajuda. Tem muitas vidas carecendo de ações que possam garantir uma melhor qualidade de vida. Como o Jorge mesmo falou, nós temos lei de 2002 que não são cumpridas. Leis que, com certeza, melhorariam muito a qualidade de vida de nós, pacientes de esclerose lateral e pacientes de outras patologias também. Então, eu faço questão de reforçar isso. Nós precisamos cobrar das autoridades um posicionamento em relação a essas leis, porque essas leis vão nos garantir vida. É um absurdo hoje a gente ter uma portaria do Ministério da Saúde, um órgão federal, que garante ao paciente a utilização de um BIPAP, que garante ele que ele consiga esse BIPAP. E até hoje essa portaria ela é ignorada pelo Brasil afora. Isso é uma vergonha. Num país igual o nosso, eu, graças a Deus, eu tenho condições de alugar um, que até hoje eu também não consegui o meu. Mas eu pago o aluguel do meu BIPAP. E quem não tem condições de pagar? Como é que vai ficar a situação desse paciente? Rapidamente ele vai se degenerar, a doença vai progredir e ele vai ficar numa situação complicada. Como o Jorge mesmo falou, é uma doença que não retrocede. É diferente de você ter uma fratura que ela vai ser consolidada com o tempo. A esclerose lateral ainda, assim eu espero e acredito, ela é uma doença que não tem cura. É uma doença que não nos traz nenhuma perspectiva. Então, nós temos que agarrar naquilo que nós temos. Então, se existem leis, essas leis elas têm que ser cumpridas. Essas leis elas não podem ser ignoradas. Que quanto mais ignoradas, mais óbitos nós teremos. Isso é fato. A falta de recurso do paciente para a busca de especialistas e um suporte nutricional adequado. Em Brasília, para vocês terem uma ideia, nós temos, em média, 300 pacientes com esclerose lateral amiotrófica. Eu acredito que pelo menos 80% desses pacientes passam por uma situação muito complicada. A exemplo, a gente tem um centro de referência em Brasília, que é o Agarram, no qual os profissionais ali estão trabalhando com muito esforço, mas dependendo de total apoio. Os profissionais, se quiserem trabalhar, e isso na capital federal, imagina no resto do Brasil. Os profissionais, se quiserem trabalhar, têm que trazer equipamentos de casa para trabalhar. Ou seja, pacientes ali ficam à mercê. Nós temos ali pacientes que chegam para ser atendido. Num dia ele chega 24 horas antes e fica ali esperando aquela consulta e com fome. Então, isso me marcou esses dias, quando eu vi o relato de um paciente que teve numa consulta e conversou com algumas pessoas, e essas pessoas relataram para ele que estavam ali com fome, passando necessidade. Então, é um absurdo isso, e é para isso que nós estamos aqui, para defender o direito desses pacientes. Eu acho que se a gente se unir, se a gente realmente vestir essa camisa, a gente vai conseguir dar uma qualidade de vida melhor para esse paciente. Então, a falta de recurso, ela é um fator muito... É um divisor de águas, na verdade, porque esse paciente ele fica à mercê de um sistema que tinha tudo para ser fantástico, sensacional. De acordo com os especialistas, um dos melhores sistemas de saúde do mundo, só que, infelizmente, mal gerido. Então, aí o paciente necessita desses recursos para ter um pouco de qualidade de vida. E como não tem, e aí ele passa por essas situações, que são terríveis. Ninguém sabe o que é acordar às 5 horas da manhã com essa enfermidade e ter que despertar, pegar um transporte e partir para uma consulta médica e chegar lá e ficar aguardando o médico para ser atendido. É muito ruim. Isso para uma pessoa normal é difícil, já não é agradável. Imagina para uma pessoa que está num estado paralisado, num estado complicado. A nutrição na vida do paciente ela é fundamental. É basicamente o pilar da vida do paciente esclerose lateral. O paciente bem alimentado, ele vai ser um paciente que ele vai ter uma evolução mais, digamos, mais tranquila, né, Jorge? Então, eu estava conversando esses dias com um especialista em São Paulo e ele me falou o seguinte, são três bases. É um triângulo que mantém a vida do paciente de esclerose lateral. Primeiro é a alimentação. Segundo é a parte respiratória. e terceiro a parte muscular. Então o paciente ele tem que estar assistido nessas três partes. Se uma dessas partes falhar, é a exemplo o triângulo de fogo, né? Então isso é fato. Então essa é a atenção. Enquanto não se tem um tratamento adequado, enquanto não se tem um remédio específico, nós temos que dar importância ao que os especialistas dizem em relação ao tratamento multidisciplinar, que hoje é o fundamental para a vida do paciente de esclerose lateral e também doença neuromotor. O avanço rápido da doença, classifico isso também como uma dificuldade para o paciente. Até pouco tempo atrás, eu ainda conseguia andar com dificuldade, com apoio de bengalas, mas eu andava, eu me locomovia, eu dirigia meu carro, eu tinha uma certa independência. E eu vi que a doença foi progredindo. E isso acabou me deixando num estado que hoje eu dependo de apoio de todo mundo. E isso é ruim. Então, o paciente de esclerose lateral, ele precisa de uma assistência quase que 24 horas. Eu que sou meio durão, eu fico correndo dessa assistência, mas, infelizmente, essa é a nossa vida, é a realidade. O próximo, por favor. Acompanhamento multidisciplinar. Eu não canso de falar neste assunto, porque ele é fundamental. Não adianta eu dar um BIPAP para um paciente se eu não acompanhar a parte nutricional dele. Não adianta eu acompanhar a parte nutricional do paciente e não verificar a parte ventilatória dele. Não adianta eu ignorar qualquer uma dessas partes, deixar de fazer uma fisioterapia. Esse paciente, ele com certeza vai ter muitas perdas. Então, já é comprovado que o paciente com acompanhamento multidisciplinar especializado, não adianta também a gente querer um acompanhamento multidisciplinar com profissionais que não conheçam a doença. Isso acontece bastante, infelizmente, devido ao pouco conhecimento da doença. Então, a formação é pouca. E, com isso, a gente vai conseguir dar uma melhor qualidade de vida para o paciente e uma maior sobrevida. E o mais importante também, senador, com esse tratamento multidisciplinar, vai ocorrer a desospitalização. Isso é muito interessante, como o Jorge mesmo falou. Nós tivemos um paciente, o Jorge Faltemeia, do Rio de Janeiro. Ele ficou 5 anos dentro de uma UTI de um hospital. E aí eu pergunto a vocês, qual o custo dia desse paciente que poderia estar sendo tratado em casa? Ou seja, esse paciente ele ficou na vaga de outra pessoa que precisava, de fato, da UTI, mas devido a questões, às vezes até burocráticas, né, Jorge? Infelizmente, esse paciente ficou 5 anos e ficou à mercê. Pegou tuberculose, pegou uma série, ficou à mercê desse sistema. Então, infelizmente, enquanto não houver uma atenção de fato a essa situação, a gente vai ficar refém desses procedimentos. E eu agradeço a Deus pelo gesto estar vivo, que era para ele ter morrido. Né? É um sobrevivente da ELA, é um guerreiro. Então, próximo, por favor. Como paciente de esclerose lateral, eu sei bem dizer o que é viver com ela. Eu fico vendo a evolução dessa doença e observo por mais perspectivas, probabilidades favoráveis, né, que são as possibilidades terapêuticas que estão aí surgindo, e a esperança. Nós somos vencidos pela ELA todo dia. Todo dia a ELA tá me batendo e levando um pedaço de mim. Então não adianta eu querer lembrar do dia da ELA como consciência. A gente tem que criar o dia de luta contra ela, de luta contra a esclerose lateral. Porque, de fato, esse dia ele vai ser lembrado pelo resto da vida. Então, a gente tem que fazer questão da criação desse dia. Porque ele, para nós, é muito importante. Eu não sei se daqui a um mês, 6 meses, eu estarei em condições de falar com os senhores da mesma forma que eu estou falando. Então, esse dia ele vai ser o nosso agente de comunicação para o resto da vida. Por isso, nós sugerimos a criação do Dia Nacional da Luta contra ela. Acreditamos que a criação desse dia, essa terrível doença, tomará uma importância muito maior no Brasil. Isso vai despertar pesquisas, vai despertar o conhecimento realmente da doença pela sociedade, porque até antes de eu ficar doente, eu também não sabia nem o que era esclerose lateral. E acho que todos aqui não sabiam, tirando o Dr. Gerson, que já estuda há muitos anos, e o Jorge também, que vem da forma familiar da esclerose, que a esclerose lateral ela se apresenta na forma familiar e a forma esporádica. Sendo que a forma familiar ela representa um percentual muito baixo. Então, a maioria dos pacientes são acometidos por esclerose lateral da forma esporádica. Próximo, por favor. Eu quero deixar aqui um relato que eu vi essa semana, que passou, de um paciente do Rio de Janeiro, inclusive, que mexeu comigo. Eu vou ler aqui para vocês. Gente, que coisa estranha. Comecei a sentir dor, achei que era coluna. Depois achei que era distensão. Depois xistose na coluna. Eu sempre pedindo a Deus para me salvar. Eu descobri que estava com ela. Hora nenhuma eu questionei a Deus. Mas foi acontecendo. Próximo. Braço, perna, outra perna, outro braço, cadeira de rodas, fala, alimentação por sonda, pulmão, traqueostomia, tudo com Deus. Pedi Deus para ver a Copa das Confederações e vi. Vi até o Galo ser campeão da Libertadores. Quando fui entendendo o que era realmente o valor da vida. Próximo. Quando fui fazer tráqueo, achei que iria morrer. Até cheguei a morrer por 5 minutos. Mas voltei. Isso tudo com Deus. Moral da história. Quando eu fico sabendo de alguém doente, grave, eu não tenho nada para falar com familiares. Próximo. Fico calado, faço orações e às vezes choro. Gente, temos que morrer mesmo. Só neste momento que estamos vendo esse relato, tem muita gente morrendo. No meu caso, estou por um fio de bigode. Se este tubo soltar, por uns minutinhos, já era. E alguém vai reclamar? Próximo. Deus continua comigo. Mas temos que ir, gente. Eu não vou falar que estou preparado para ir. Mas Deus está preparado para me receber. Seu relato de um paciente, Aendel Fonseca, que eu pedi autorização para ele para publicar, e ele autorizou. Próximo. E aí está ele, numa situação de total dependência, mobilizado, paralisado, e sem conseguir fazer muito. Então nós temos que conscientizar-nos que a nossa luta, ela é constante, e por isso da nossa ideia e da nossa proposta da criação do Dia Nacional de Luta contra ela. Próximo. Falar de uma coisa boa. Uma informação que eu recebi hoje direto do Japão. Isso é um paciente nosso fazendo tratamento com Radicute, o Ederavona, no Japão. Então, a nossa máxima, que é trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Então, isso é uma esperança. Então, ele até escreveu ali, o primeiro Radicute a gente nunca esquece. Então, esse paciente vai passar 30 dias no Japão fazendo infusões de Ederavona. E ele hoje até falou comigo que sentiu já uma reação, sentindo o medicamento passando pelo fígado, pelos rins. Ele falou, Stanley, o medicamento aqueceu os meus rins, mas eu estou bem. Foi uma hora de infusão, mas ele está bem. Então, ele está sendo totalmente monitorado lá no Japão. E isso, para a gente, é uma notícia muito boa, porque dando certo com esse paciente, a esperança de muitos pacientes de esclerose lateral no Brasil aumenta. Então, nós estamos acompanhando e vamos informando aos senhores aí com o passar dos dias aí. O próximo. Então, o nosso objetivo com essa apresentação rápida, era propor a criação do Dia Nacional de Luta contra ela. Eu acredito que eu deva ter conseguido convencer os senhores que não é fácil, que é difícil. Então, o próximo, eu deixo essa conclusão. Essa doença não nos permite vaidades, interesses pessoais, nem muito menos discussões de ideologias que nada vão acrescentar na qualidade de vida dos pacientes com esclerose lateral. Precisamos urgentemente de ações concretas, práticas desburocratizadas e profissionais especializados, se não quisermos que aumente ainda mais a estatística de mortalidade dessa sentença. Próximo. Que Deus nos abençoe na luta contra ela. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Stanley.